Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Fábio Hara, eu sou Technical Evangelist aqui na Microsoft, especializado na área de infraestrutura, e junto comigo eu estou com um especialista de Windows da Microsoft.
Oi, eu sou o Márcio Bulhões, trabalho na Microsoft com as versões Enterprise de Windows e também algumas ferramentas de gerenciamento. E hoje nós vamos falar com vocês a respeito das novidades do Windows 10.
Perfeito. Eu acho que a primeira novidade que tem do Windows 10 é que nós vamos demonstrar aqui para vocês a versão que é pública, então você vai poder testar quase todos os recursos que a gente vai estar falando aqui, né? Não é
Sim.
nenhuma novidade. E primeiro de tudo, acho que é a questão da unificação do Windows, né?
É, uma grande novidade aí que chegou para a gente com essa versão pública do Windows 10 é que agora nós temos um sentido de ter apenas um Windows rodando em qualquer tipo de dispositivo. Antes nós tínhamos três plataformas distintas de desenvolvimento de aplicações. Tinha uma para fone, uma para desktop, sistema operacional de uso diário, e outra para mobile. Agora, qual que é a ideia? Nós teremos apenas um Windows em todas as plataformas. O que que isso significa? Você desenvolveu uma aplicação, uma Universal App, para o seu fone, vai ser facilmente portável para o seu tablet, para o seu laptop, para all-in-one ou até mesmo para Surface Hub ou para dispositivos sem tela,
Exatamente,
entrando
que
aí
hoje
na
a gente faz de
internet
internet
das
das coisas,
coisas.
né?
Exatamente.
Perfeito. Isso é um ponto bem interessante, porque para o desenvolvedor, antigamente, ele tinha que fazer uma versão daquele aplicativo para uma plataforma X, outra versão para a plataforma Y, assim por diante. Hoje vai ser muito mais rápido portar as aplicações para N plataformas Microsoft.
Portar e a experiência de utilização também,
Sim,
né, Rara?
perfeito.
Porque é óbvio que o pessoal tem que entender que não significa que você vai ter a mesma versão de Windows em todos os dispositivos. Quando eu abrir lá o meu Windows Phone, eu não vou ter um botão iniciar lá no canto. Ele vai ser responsivo, entender em qual dispositivo ele está rodando e apresentar aquela versão de Windows com a mesma experiência para o usuário.
Perfeito. Então, acho que primeiro de tudo que a gente já pode já começar a falar, principalmente de alguns recursos principais que a gente já tem nessa nova versão. Você já deve ter reparado que uma das mudanças que nós fizemos, né, justamente a capacidade do Windows detectar o tipo de tela. Então,
Sim.
se ele detectar que a tela é uma tela touch ou não, isso vai mudar também muito a experiência do menu Start, né? E você pode configurar. A ideia é, hoje em dia, uma tendência comum é que a gente tenha os dispositivos chamados de dois em um, os híbridos, né? Que ele é tanto um tablet, mas também quanto um notebook. E essa é a grande tendência do mercado, desse tipo de equipamento. Então, uma coisa legal que a gente viu, que é a respeito do menu Start novo, né? A gente pode
Sim.
até mostrar para o pessoal, que é justamente esse ponto, né? O menu de Start, agora você vai ter uma opção, né? Que justamente nesse caso aqui, o Márcio deixou configurado para que ele use o menu Start tradicional, mas ele pode a qualquer momento ou tocar na tela ou deixar habilitado para que ele volte também no menu tradicional antigo, né? Isso é um negócio bem interessante porque, de repente, se você estiver usando como tablet e o computador, por exemplo, não tiver o teclado ou for destacável, é muito mais fácil usar dessa forma usando o touch do que
Exatamente.
usar o teclado tradicional, né?
Ele vai ter uma função que hoje nós estamos chamando de modo continuous. O que que vai ser esse modo contínuo? Eu destaquei o teclado, ele vai me perguntar: deseja entrar no modo tablet? Aí ele vai deixar essa interface mais touch-friendly. Quando eu conectar novamente o meu teclado, ele percebe isso e me pergunta novamente: deseja voltar para o modo desktop? Aí ele pega e sai daquela interface toque, voltando aqui para a minha interface mouse e teclado.
Eu percebi também que quando você também arrasta o botão na lateral da borda, né, e chama o menu de notificações, que é uma parte bem interessante, você também tem essa opção, né, que justamente fica no canto, né, e aqui você também pode também habilitar o modo tablet ou não, né. Então isso aqui é um ponto muito legal, que as pessoas vão poder, a qualquer momento ele pode acionar, tirou o teclado, né,
Sim.
ah, agora eu quero usar com o modo tablet, vai lá e transforma rapidamente a máquina, né.
A ideia é que você consiga acessar modo tablet ou modo mouse e teclado, vamos chamar assim, de qualquer lugar e de uma forma simples. Ah, Márcio, a build que eu estou usando não está funcionando o reconhecimento de teclado mouse, talvez porque ainda o meu fabricante do hardware não implementou aquela feature. Então, você tem também a condição de vir até aqui e mudar isso para o tablet mode ou sair e voltar para o desktop mode através da barra de notificações.
Perfeito. Aliás, isso aí até a gente vai falar mais um pouco ainda sobre essa parte do menu de notificações, que é bem interessante. Uma coisa bem legal, além da parte do Start Menu, é a parte do painel de controle. Para quem é um geek que gosta de mexer muito mais nas configurações da máquina e assim por diante, mudou um pouco a forma como a gente acessa o painel de controle. Você continua tendo um painel de controle tradicional, mas nada te impede de abrir um novo settings, né? Que é o menu de configurações. E aqui ficou muito mais simples a forma como a gente dividiu as configurações do sistema. Por exemplo, eu quero fazer um update, posso clicar aqui no Update Recovery, né? E selecionar fazer meu update da minha máquina e assim por diante, né? Como eu quero fazer instalação, meu backup, recovery. Aqui eu estou sem conexão com a internet, né? Mas a ideia é que eu posso, por exemplo, os novos updates que saírem do Windows vão ser implementados de uma forma muito mais rápida ou não.
Acho que falar também do backup das minhas apps e configurações para o OneDrive também é muito legal, Raio. Uhum. A gente finalmente vai ter uma condição de poder trocar uma máquina, de ir para uma máquina nova e levar todas as suas predefinições sem nenhum daqueles traumas que nós tínhamos lá atrás. Uhum. Então, isso já ficou bem mais simples. Ou também configurar uma pasta de local para fazer o backup e colocar essa pasta para sincronizar ou o OneDrive ou com a forma como você faz backup no seu
disco
dia
externo.
A dia.
Isso aqui é muito legal porque atende os dois mercados. Né? Tem gente que gosta de, ok, eu quero ter todas as minhas configurações na nuvem. Mas também tem o usuário tradicional que, de repente, quer ter o backup. Olha, eu quero ter no meu disco externo.
Quero continuar deixando no meu HD externo.
Perfeito.
Que fica lá na minha casa.
E esse é um ponto muito legal, né? Você tem, na verdade, um Windows que serve para qualquer tipo de cenário. Não é apenas só para a nuvem, mas também pode ser para guardar localmente e assim por diante.
Uma das mensagens que a gente tem passado com o Windows 10 é que nós temos ouvido o mercado. A Microsoft implantou o Microsoft Feedback, que é algo que explodiu o uso do Microsoft uhum. Feedback. Todo mundo que baixou o Technical Preview no site, pode se inscrever como um Windows Insider e você envia feedbacks para a Microsoft. Não gostei disso daqui, deveria passar isso aqui para cá. Isso é julgado por uma banca examinadora de desenvolvimentos lá na Corp e implementa-se ou não. O último update que nós tivemos era que 800 updates foram feitos nas builds, usando como critério
uhum.
os feedbacks dos nossos usuários. Então, nós temos ouvido, nós estamos atendendo tanto o público domicílio, residência, aquele cara que só usa mesmo dentro de casa, como a pequena empresa e as grandes corporações. Então, nós temos aqui sabores para todo mundo.
Isso é bem legal, né? Porque as pessoas reclamam que, bom, eu não consigo, o produto é fechado, eu não consigo mudar, fazer o Windows funcionar da forma que eu quero. Mas você também agora... São muito mais fácil poder mandar seus feedbacks e poder mudar até mesmo
Exatamente.
O desenvolvimento do produto, né?
Exatamente.
Isso é muito legal. Marcel, a respeito também não só da parte de configurações, mas a parte de requisitos de hardware. O que muda no requisito de hardware hoje? É a grande preocupação, né? Vou ter o Windows 10, o quanto eu preciso de hardware?
Raya, você lembra lá atrás? Você não lembra que você não trabalhava com isso ainda, né? Lá
não.
No Windows 95.
Então tá bom.
Quando a gente pegava um Windows 95, quando a gente pegou o Windows 98, quando a gente pegou o Windows XP, sempre tinha aquele salto de hardware, onde a gente precisava fazer investimento em memória RAM, em disco, etc. E tal. Quando a gente saiu do Windows 7 para o Windows 8, a maioria das pessoas já vieram me falar que, nossa, eu estou usando no mesmo hardware e a máquina ficou mais rápida. Agora, com o Windows 10, a ideia é que ele consuma ainda menos hardware que consumia o Windows 8.
Uhum, perfeito.
Então, não há alteração de hardware específica no que diz respeito à performance da máquina. A máquina que você tem hoje, que roda o Windows 8, vai rodar certamente o Windows 10. Haverá uma nova safra de máquinas com features específicas para as novas funcionalidades do Windows 10? Certamente.
Sim.
Mas isso não vai impedir que você utilize o seu hardware antigo.
Aliás, até nós tivemos vários feedbacks de pessoas que já tinham Windows 7 e usando com o mesmo hardware, usando Windows 8, 8.1, perceberam que ele rodou tão bem quanto.
Sim.
Né? Não houve nenhum problema. E agora com o 10, nós temos também vários relatos de usuários que estão testando o 10 em máquinas físicas mesmo. Tem muita gente usando para trabalho em ambiente corporativo. Lembrando que isso aqui é uma versão de preview ainda, né? Mas funcionando muito bem. Então, e repararam que o sistema consegue ter uma resposta muito boa. Né?
Sim.
Então, o que é importante vocês lembrarem é que a máquina tem que ter realmente aquele logotipo de certificação do hardware para Windows, né? Isso garante uma série de requisitos que a máquina vai funcionar bem com aquele sistema operacional.
Exatamente. Isso garante que a máquina é compatível, foi homologada para o Windows rodar. Isso aí é mais para a gente evitar aquelas máquinas montadas que acabam vindo com um hardware que não atende às especificações do sistema operacional e acaba apresentando outros problemas.
Exatamente. Então é importante você sempre ficar atento a essa parte. Sempre ou colocar os dispositivos que sejam compatíveis com aquele sistema operacional. Vai funcionar até com as versões com hardwares um pouco mais antigos, a gente já sabe disso, né? Mas, obviamente, a melhor experiência é sempre com o hardware certificado.
Correto.
Perfeito. É, outra, vamos voltar agora um pouco sobre a parte da central de notificações, né? Que acho que é a grande novidade, né? Praticamente, a gente tem na central de notificações tudo que acontecer na máquina a respeito de... Eu percebi que quando você recebe um novo e-mail, recebe uma nova mensagem, um novo update, ele sempre aparece aqui, né?
Ele sempre vai popular essa lista com as minhas últimas mensagens, a mesma mensagem de troca de algum aplicativo de mensagem integrada ao Windows, de uma aplicação que foi atualizada, de uma aplicação que não foi atualizada porque ocorreu algum tipo de erro. E também a gente percebe o seguinte, agora nós temos a condição de enxergar pequenas features que fazem todo a diferença para você utilizar no dia a dia na máquina. Lembrando bastante aquela experiência de fone, onde você puxa alguma aba, alguma forma, alguma combinação de gesto na tela e você tem acesso rápido a algumas features. Por exemplo, estou aqui com o Airplane Mode configurado. Eu posso vir até aqui e desmarcar. Eu estou com a minha localização habilitada, eu posso desabilitar. Isso tudo muito rápido, muito fácil. A ideia é que nós tenhamos como personalizar o Windows da forma mais rápida possível e mais amigável possível também.
Acaba ficando meio parecido realmente, como você falou, com a experiência de um celular, né?
Com a experiência do fone.
Porque você também tem um central de notificações que é algo muito útil, né? E agora você também passa a ter também isso dentro do sistema operacional. Então é algo muito legal, muito rápido de do usuário acessar as informações, né?
Exatamente.
Perfeito. Outro recurso também que nós temos também, alguns de vocês já devem ter testado, que é a respeito da Cortana, que ela tem, na verdade, dentro do Windows, né? Você pode habilitar. Obviamente, ainda estamos numa versão de preview. Então, ela só funciona caso o seu Windows esteja na região Estados Unidos, né? Com a língua inglesa. Mas a ideia é que você vai poder comunicar com o sistema operacional da mesma forma que você já faz hoje com o Windows Phone. Então, eu posso mandar comandos de voz para o Windows, né? Se eu posso deixar habilitado. E aí, eu posso pedir para que ele abra um e-mail, assim por diante. Vai ter N funções. Né?
O legal da Cortana é que ela foi desenvolvida com base numa pesquisa muito exaustiva e extensa para que ela seja uma assistente pessoal. Ela não é simplesmente algo que reconhece comandos de voz e executa.
A ideia, então, do assistente, então, da Cortana, é ter um ponto bem, bem interessante, porque também parte da inteligência da Cortana está dentro do sistema operacional, mas a outra parte também está dentro da nuvem, no nosso serviço da Microsoft. Então, isso é um negócio legal. Os mecanismos de aprendizado da Cortana, de novas funcionalidades, são atualizados nesse ambiente, né, e permitem que eles sejam utilizados na máquina. Então, ele não precisa necessariamente só depender do computador, mas ele tem uma base que roda na nuvem e que dá toda essa inteligência também para ela, né?
Imagina que eu vou poder pegar o Hara e fazer assim. A próxima vez que eu receber um e-mail do Fábio Hara, me lembra de pegar e dar parabéns para ele por esse vídeo do MVA. A Cortana vai gravar isso e no próximo e-mail seu que eu receber, ela vai falar assim, ó, Márcio, lembre-se de parabenizar o Fábio Hara pelo vídeo do MVA.
Muitos casamentos serão salvos, graças à Cortana.
Certamente. Próxima vez que no próximo dia 15, lembre-me de dar parabéns para minha namorada, porque é o nosso aniversário de namoro. Então, a coisa vai ficar mais simples. E quando estiver tudo integrado, fone, o desktop, imagina que você fez isso no fone, e ele vai integrar também com o desktop, vai te lembrar no desktop. Por quê? Imagina que você recebeu esse, olha, lembre-se disso e o seu telefone está sem bateria. Então você vai poder receber isso também no seu desktop.
Perfeito. Acho que você, cortando, você vai vir, aguardem mais novos melhoramentos, mais novas dicas que vão vir, né?
Sim.
Mas é um recurso muito interessante de utilização. Outro dela, parte de uma outra pergunta que tem a respeito do novo browser, né? A gente, obviamente, nós temos já o Internet Explorer, vai vir uma nova versão de browser, que vai vir junto com o Windows, né? E, por enquanto, nós não vamos mostrar nada, óbvio, né? Porque nós somos uma versão de... não é público, mas Aguardem que vai vir muita coisa legal, você já deve ter visto na internet.
O que nos disseram até agora, tá? Essa informação oficial da Microsoft é que este novo browser será 100% compatível com as versões anteriores, mas que ele está preparado para as novas ondas de desenvolvimento de sites, plugins e por aí vai. A ideia é que nós tenhamos um browser que realmente consiga trabalhar com as novas tecnologias, que essa é a nossa maior dificuldade hoje. Muitas empresas lançam novos sites, atualizam seus sites, colocam novos plugins que não são compatíveis com o browser. Então, a ideia é que esse browser abstraia essa informação que foi colocada e se adapte da
Perfeito.
Melhor forma possível.
Aguardem mais informações a respeito, porque tem muita coisa legal a respeito da parte de browsers, né? Uma outra dúvida também que tem, vai surgir, e é uma das novidades também, é a respeito do licenciamento, que parece que muda um pouco a forma como você vai licenciar o Windows, né?
Como que era até hoje? Tudo bem, eu trabalho na Microsoft, então esse problema é minimizado, né? Eu trabalho com 10, 15 devices, uma vez que eu faço demonstração de dispositivos em clientes. Imagina se eu fosse uma empresa de informática que faz esse trabalho, vende devices. Nossa, então o Márcio tem que ter 20 Windows registrado para ele, 20 Windows licenciado para ele, para estar compliance com regras antipirataria. Traremos uma novidade, o Windows licenciado por usuário. Ou seja, eu vou licenciar agora o Márcio. Eu não vou precisar licenciar esta máquina e esta máquina. O Márcio, uma vez licenciado, vai poder utilizar o Windows em qualquer dispositivo, inclusive de forma virtual, se você tivesse infraestrutura na sua empresa.
Na verdade, então, não importa onde você vá, você vai poder utilizar seu Windows de forma
Exatamente.
Correta e legalizada.
E é mesmo, mais uma vez, você ter a mesma licença. Imagina só, Harry, que legal, você chegar lá no aeroporto e encontra aquela máquina com um sistema operacional que foi desenvolvida na sala VIP lá do aeroporto, mas você quer acessar o seu e-mail, você quer acessar a sua app ali. Se você tiver uma infraestrutura de VDI rodando, você vai acessar aquela infraestrutura e a sua experiência na tela vai ser a de Windows 10.
Legal, muito bom isso aqui. Então aguardem mais informações também a respeito do licenciamento, que tem algumas novidades bem bacanas aí vindo para o futuro. Outra parte também que nós temos também vai ser a parte de integração com o Xbox, né? Apesar disso aqui, nesse build que vocês vão tá disponível ao público, não está funcionando a parte de streaming dos jogos, mas a ideia é que você vai poder, imagine até você estar no seu computador, se você tiver um Xbox One, né? Jogar no seu desktop, que está fazendo streaming do jogo para ele, né? Então,
isso vai ser um divisor de águas aí para os gamers, né?
Exatamente.
Você deixou lá o Xbox na sua casa, você abre aqui o Smart Glass, conecta o seu joystick. Aliás, o joystick do Xbox One é 100% compatível com o Windows 10, sem a necessidade de instalação de nenhuma app, nada. Conectou, ele reconhece, instala o driver padrão dele e tá tudo funcionando perfeitamente.
Legal.
E você vai ter experiência de videogame na tela do seu dispositivo de uso diário.
Eu tenho certeza que muita gente vai querer demonstrar isso aqui, né?
Sim, vai, certamente. Vai. Eu mesmo.
Vai ser muito legal isso. Bom, outra coisa a respeito da parte de deployment e dos updates, né? Uma informação que a gente já sabe é que os updates, as atualizações vão vir de forma... Você pode escolher para que as atualizações do Windows venham de uma forma muito mais rápida, né? Isso é legal porque existe sempre aquele usuário que é muito mais entusiasta. Então, ele gosta de tudo que é atualização nova, do recurso novo, e já que ele seja disponível na máquina dele, né?
Não só isso, Raro. Vamos pensar nas empresas. Dentro das empresas, eu tenho diferentes áreas. Ah, eu tenho lá uma área de jurídico, que tá tudo bem. Se esse cara receber atualização toda semana, ele trabalha com Word, ele trabalha com Excel, ele trabalha com a máquina mais limpa possível. Não existe grande impacto nessas atualizações para o trabalho dele. Mas imagina que eu tenho o Windows voltado para uma área de produção. Eu tenho lá o Windows controlando controle de acesso da nossa porta. Eu não quero que fiquem entrando novas atualizações que possam prejudicar aplicações que eu já tenho rodando e controlando esta porta. Então, eu posso configurá-lo para receba apenas as atualizações de segurança e todas as outras vão sair só uma vez por ano, porque vai ser quando meu departamento de homologação vai fazer isso.
Perfeito.
Então, eu tenho uma condição de personalização muito profunda. Tá? E muito segura, principalmente. O mesmo com novas versões de sistema operacional. Semana que vem lançamos o Windows 10.x. Vai sair para todo mundo isso? Sim ou não? Você decide. Você, como profissional de TI da sua empresa, como responsável pela infraestrutura, você decide isso. Olha, eu quero que saia essa nova versão para esses usuários. Como? Instalação automática e mandatória. Para esses usuários, esses não, esses eu quero que seja feito um backup completo da máquina deles em algum lugar, depois instalamos o Windows e voltamos as configurações. Na minha máquina, Rara, eu estava rodando o Windows 8.1, fiz a instalação do Windows 10 Technical Preview via site, não fiz o backup de nada e ele fez toda a... o backup das minhas apps e também dos meus arquivos num cantinho do HD, instalou o Windows no outro canto do HD, moveu isso para cá e terminou a instalação. Conclusão, para mim foi transparente. Não sei onde ficaram as minhas apps, não sei onde ficaram os meus instaladores. Tudo voltou a funcionar.
Isso é bem legal. Eu fiz também o mesmo processo também de upgrade e foi, realmente, voltou exatamente como estava meu desktop antes. Veio sem nenhum problema de compatibilidade, nada disso. E já com os drivers todos atualizados. E as configurações voltaram também, né? Isso é bem importante, né? Legal. Um outro ponto bem interessante também, a respeito do Windows 10, é isso vai mudar um pouco também a forma como você trabalha, que é a parte de apps, né? O que nós chamamos de Universal Apps. Então, hoje, uma das coisas que a gente tem uma característica para os desenvolvedores é que ele tem que fazer uma app, um aplicativo específico para uma plataforma móvel, para uma plataforma desktop e assim por diante, né? A partir do Windows 10, a gente começa a ter o conceito de Universal Apps, e vai ficar muito mais fácil, na hora que você fizer um aplicativo, portar a sua aplicação para essas outras plataformas, né? Inclusive, a gente já tem uma loja nova, né?
Nós temos a Beta Store, na verdade, né? Ainda não, está, não é a versão oficial, mas a ideia é que nós tenhamos uma única store para tudo aquilo que for o universo Microsoft. A Xbox, uma loja. Fone, uma loja. E o desktop, uma loja. Ah, Márcio, então eu vou poder baixar um jogo de Xbox e instalar no meu PC? Não, a loja vai reconhecer o tipo de dispositivo que você está utilizando e apresentar para você as apps disponíveis para aquela plataforma.
Isso vai ser muito bom, porque imagina que se você está preocupado no mercado, ah, vou fazer desenvolver um aplicativo só para uma plataforma? Não, você desenvolveu um aplicativo e para atingir várias plataformas de uma vez só, né? Então isso vai ser bem interessante. Uma coisa também bem legal a respeito das apps é que agora você tem também os menus de... Você pode escolher para que a app não rode somente em tela cheia, né? Isso é uma grande novidade também que a gente colocou a partir do Windows 10, que você pode escolher para que ela rode, por exemplo, somente, no caso aqui, o Márcio está rodando uma aplicação sem conexão com a internet, né? Mas ela pode rodar tanto da forma como janela, como pode rodar como full screen, né?
O que acontecia antes, né, Rara? Havia uma certa reclamação dos nossos usuários que eu não queria ficar rodando uma aplicação numa tela completamente cheia, onde eu não pudesse fazer o resize dela da forma como eu bem entendesse. Ah, Márcio, mas no Windows 8.1 você consegue colocar duas, três apps lado a lado. Tudo bem, mas eu não quero isso ainda. Eu quero deixar as janelas em cascata. Então, agora com o Windows 10, mesmo as aplicações modernas de Windows também podem trabalhar em janelas de qualquer tamanho.
Isso aqui é legal que para o usuário que está mais acostumado com o modelo de janelas, não quer ter essa experiência da aplicação ocupando toda a tela, é muito mais fácil a transição, né? Principalmente para quem está vindo de um outro sistema operacional mais antigo, passando para o Windows 10. Vai ser bem fácil essa transição.
E a experiência, Rara, de como essas janelas se comportam é muito legal. Então, cheguei aqui e coloquei o Snap, coloquei essa aplicação para usar metade da minha janela. Olha o que ele fez. Ele já trouxe para mim de uma forma, uma visão muito legal de como estão as outras janelas para que eu escolha o que eu quero rodar lado a lado com essa janela. Então, o nosso Alt Tab ficou mais fácil da gente visualizar. Perfeito. Temos aqui também a opção de adicionar desktops. Eu posso adicionar um novo desktop aqui, um desktop que vai entrar limpo, tá vendo? Não tem nenhuma... nada rodando aqui nesse desktop e colocar novas funcionalidades aqui dentro. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, como todo mundo faz no dia a dia do trabalho. Eu estou trabalhando na apresentação que eu vou fazer amanhã, nesse desktop. No outro desktop, eu estou ouvindo música. Em mais um desktop, eu estou com outra apresentação aberta, porque eu estou traduzindo ela e trabalhando junto com aquela outra. Então, fica mais fácil de organizar o seu dia a dia. E como você navega entre esses desktops? Basta você vir aqui e mudar o desktop como se fosse um alt tab.
Perfeito.
De desktops.
Apenas lembrando, pessoal, que a ideia de ter a app funcionando assim em modo de tela cheia tem uma grande vantagem, né? Porque uma das preocupações é que quando você passa a trabalhar com janelas de aplicações abertas simultaneamente, em múltiplas janelas, mas não 100% ocupando a tela, as aplicações continuam rodando, né? Independente, você não tá minimizando ela, continua sendo processada. Quando você passa a trabalhar com o modelo que surgiu com o Windows 8 de trabalhar com a aplicação em tela cheia, a aplicação que foi chaveada e foi colocada em background, ela é praticamente congelada na memória do sistema operacional e para o processamento. Dessa forma, isso aqui é um ponto interessante porque é muita ideia de um celular. Se eu não estou vendo aquela aplicação naquele momento em tela cheia, então eu não quero gastar processamento da minha máquina para isso. Então o que o Windows faz, ele praticamente congela isso aqui na memória e para o processamento. Com isso, você pode abrir várias aplicações na máquina em tela cheia e não vai gastar tanto processamento. É diferente quando você abre múltiplas janelas. Para quem tem notebook, uma preocupação é eu quero aumentar o máximo possível o tempo de bateria da máquina. Então, isso é uma grande vantagem.
Importantíssimo.
Né?
Importante. Essa aqui é a experiência que nós temos de tela cheia, como era aquele Windows 8.1 Lite.
Perfeito.
Né? Eu não tenho botões, eu tenho uma experiência completamente imersiva na app. Se agora com o Windows 10 eu estiver rodando dessa forma, eu só paro com o mouse aqui na parte superior da tela e volto para a minha condição de janela. Então, as pessoas que gostaram daquela experiência e querem continuar utilizando, eles podem continuar numa boa. Eu já ouvi de cliente, por exemplo, sobre o iniciar. Pô, agora que eu me acostumei com o iniciar, vai mudar? Não, vai mudar, mas você pode manter aquela condição que você tinha antes, personalizar da forma que você bem entender esse menu iniciar, criar grupos da forma que você entender, e utilizar isso da forma como você bem entender.
É praticamente como se tivesse dois sistemas operacionais, né?
Na mesma máquina, né? Exatamente.
E já percebi muitos comentários de usuários falando assim, ah, parece que eu agora tenho dois Windows, né? E o legal é justamente isso. Você atende uma parte do pessoal que está acostumado com da forma tradicional, que veio desde o Windows XP, Windows 7, mas também atende o pessoal que já entrou no 8, já começou a se acostumar bem com esse menu de total e assim por diante. Então,
exatamente.
É um único sistema operacional para atender todos esses requisitos.
Acho
Perfeito.
Que o Windows 10 a gente pode chamar de sistema operacional definitivo da Microsoft. Acho que a gente conseguiu atender todos os requisitos aí dos nossos usuários.
Perfeito. Pessoal, então baixe então a nova versão de Technical Preview do Windows 10, faça os seus testes, né? Deem seus feedbacks, é muito importante que vocês informem o que vocês estão gostando ou não.
Sim.
O Windows já vai te perguntar toda hora o feedback, qualquer coisa que você fizer de novo, ele vai ficar te perguntando, olha, o que você achou desse recurso, dê seu feedback e aproveitem. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo MVA.
Muito obrigado e até a próxima.